O Senado e a Câmara lançaram a publicação Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectivas. Trata-se de uma coletânea de 9 artigos de consultores das duas casas que assessoraram senadores e deputados durante as discussões do Plano Nacional de Educação 2014-2024, sancionado em junho do ano passado. Nós vamos conversar agora com uma das organizadoras do livro, Tatiana Feitosa de Brito, consultora legislativa do Senado na área de educação. Tatiana, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Tatiana, qual o foco do livro e qual o público-alvo?
Olha, o livro, ele busca resgatar a memória do processo de tramitação do PNE no Congresso, todos os debates que ocorreram, as polêmicas, os itens controversos, e também fazer uma análise de algumas das metas que estão lá contempladas, as perspectivas de cumprimento, os desafios. Eu acho que o público, de modo geral, todos aqueles que se interessam pela educação no país, os professores, estudantes, pesquisadores, jornalistas que cobrem a área, enfim, todo mundo que tem um interesse nesse tema.
Bem, então é um livro que fala sobre a discussão do Plano Nacional de Educação aqui no Congresso Nacional. E, Tatiana, muita gente pode achar que apenas os parlamentares atuam na elaboração do texto de uma lei. E numa matéria de tamanha complexidade, como é o Plano Nacional de Educação, que traz, por exemplo, 20 metas a serem cumpridas no setor em 10 anos, qual foi o papel dos consultores do Senado e da Câmara na construção do texto final?
Bom, as consultorias das duas casas têm um papel de assessoramento técnico, uma espécie de mediação entre o conhecimento especializado e o processo político de debate de uma lei. Num projeto tão complexo e tão abrangente como o PNE, é claro que o assessoramento também precisa abraçar essa complexidade, né, e traduzir algumas tecnicalidades do assunto para os congressistas. Além do papel de assessoramento técnico das consultorias, eu acho que no PNE a gente não pode deixar de destacar também a participação da sociedade civil, que foi muito forte na construção do plano. Teve todo um movimento dos movimentos sociais de educação, das confederações dos sindicatos de professores e movimentos da área mesmo, que trabalharam também na construção desse plano. Então, eu acho que o plano é uma obra coletiva.
Então, é importante destacar isso, né? O papel dos consultores do Senado e da Câmara, das duas casas, na elaboração de leis. Ou seja, é como o próprio nome diz, os parlamentares consultam esses servidores exatamente para obter informações técnicas, a questão da redação legislativa, a questão da constitucionalidade, exatamente para que eles fiquem mais seguros na condução de uma negociação. Seria isso?
Isso aí, isso é um papel de assessoria mesmo aos parlamentares e muitas vezes diretamente ao relator da matéria, né, que é a pessoa que está mais, o parlamentar que está mais diretamente envolvido com a tramitação de uma lei, mas também os outros parlamentares que vão votar, vão ter que se opinar e se colocar à frente a determinadas propostas que precisam de subsídios técnicos para construir a sua opinião política sobre o assunto.
Nós estamos conversando com Tatiana Feitosa de Brito, consultora legislativa do Senado na área de educação. O assunto, o livro lançado recentemente pelo Senado e pela Câmara, intitulado Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectivas. Tatiana, é uma queixa comum de senadores que muitos projetos aprovados pelo Senado acabam esquecidos na Câmara e deputados têm reclamações semelhantes em relação ao Senado. Como é que um trabalho conjunto das consultorias das duas casas, como aconteceu no Plano Nacional de Educação, pode reduzir essas reclamações?
Olha, no caso de um projeto tão abrangente como o PNE, esse trabalho conjunto ajudou a gente a construir entendimentos, né? O PNE, para você ter uma ideia, na Câmara, ele recebeu mais de 3 mil emendas quando ele esteve na Câmara. Então, assim, desde do primeiro momento de tramitação, que os projetos que chegam do Poder Executivo, eles iniciam sua tramitação pela Câmara dos Deputados, como foi o caso do PNE. Então, nesse primeiro momento, nós já estávamos acompanhando diretamente todo o debate que estava acontecendo na Câmara, que a partir dessas 3 mil emendas, foram diferentes textos construídos e votados lá até sair um texto que veio para o Senado. É, no Senado, nós também tivemos a participação de 3 comissões e mais a votação em plenário. Com isso, nós tivemos, quando o texto chegou ao plenário, nós tínhamos 5 alternativas diferentes para o PNE sendo discutidas, 5 substitutivos em tramitação. Então, você imagina que também os consultores da Câmara estavam de olho em toda essa discussão, trocando ideias conosco, porque sabiam que isso ia voltar para a Câmara e a Câmara ia ter que optar entre o texto que havia sido proposto pelo Senado e o que havia saído de lá mais ou menos 1 ano e meio antes. Foi um processo bastante longo, foram 3 anos e meio de tramitação do PNE no Congresso. Então, um processo bem complexo mesmo. Esse trabalho conjunto, eu acho que ajudou muito a gente a construir conhecimento juntos sobre o plano.
Então, um trabalho importante aí de negociação envolvendo parlamentares, consultores e a própria sociedade civil. Agora, Tatiana,
e o governo, né? Não podemos esquecer que o governo também teve uma participação ativa no debate.
Exato. E, Tatiana, para encerrar aqui a nossa entrevista, pessoas interessadas em adquirir essa publicação para conhecer mais esse trabalho, tanto do Plano Nacional de Educação quanto do trabalho dos consultores, como é que a pessoa pode fazer para adquirir essa publicação, Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectivas?
O livro está disponível nas livrarias do Senado e da Câmara e também ele pode ser baixado gratuitamente nas páginas da Biblioteca Digital, tanto do Senado quanto da Câmara. Então, quem tiver interesse, estiver longe de Brasília, não tiver como ir numa feira do livro onde haja um stand do Senado e da Câmara, uma opção interessante é entrar na página do Senado ou da Câmara, na página da Biblioteca Digital. O livro está lá, a íntegra em PDF, gratuitamente.
Ok. Então, Tatiana Feitosa de Brito, consultora legislativa do Senado na área de educação, uma das organizadoras do livro Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectivas. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns aí ao trabalho seu e dos demais consultores do Senado e da Câmara que participaram dessa gigantesca, complexa negociação em torno do PNE.
Obrigada, Adriano.
Então, conversamos com Tatiana Feitosa de Brito. Então, como a Tatiana mencionou, você pode adquirir essa publicação diretamente nos sites do Senado e da Câmara, senado.leg.br e câmara.leg.br. Então, lá você pode baixar gratuitamente o livro Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectivas. Ou, se preferir, pode adquirir diretamente esta publicação nas livrarias do Senado e da Câmara dos Deputados. É uma publicação muito interessante para você que está muito ligado à área de educação, você que é professor, você que é estudante, você que é aluno, enfim, porque o PNE traz 20 metas a serem cumpridas no setor de educação entre os anos de 2014 e 2024. 8:21, hora de Brasília. Gesiel, como é que está a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp?
Os ouvintes continuam participando pelo 61861-9591. Chegando aqui o zap do João Paulo, lá de Teresina. Ele diz aqui, Teresina, tempo nublado e temperatura amena. Trânsito é intenso na BR-316. Um abraço para você, João Paulo. Obrigado para os ouvintes de Teresina que nos acompanham em 104,5. Lá de Rio Branco, são 6:20 em Rio Branco. E o subtenente lá de Rio Branco, o subtenente Everaldo, ele dá bom dia aqui aos amigos da Rádio Senado. Ele manda inclusive um áudio aqui com um dobrado, um lindo dobrado, ele disse aqui, de Anacleto de Medeiros, fundador da banda de música do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Ele disse que esse dobrado faz parte de um repertório de concerto que a banda vai apresentar no aniversário da Polícia Militar, que será no dia 25 de maio. Muito obrigado, subtenente Everaldo, mandou esse áudio aqui pra gente também, aqui, desse belíssimo dobrado. Um grande abraço para Rio Branco, que também nos ouve em 100,9. É isso, Adriano.
E lá de Rio Branco também, Gesiel, chega a mensagem da Deise, nosso ouvinte de Rio Branco, também todos os dias participando. Deise, muito obrigado pela sua participação. Ela faz, inclusive, considerações sobre a chamada CPI das próteses, que está aqui em andamento no Senado Federal, investigando aí a chamada máfia das próteses.
E o seu xará Adriano, lá de João Pessoa, elogia aí a entrevista que você acabou de fazer com a consultora do Senado. Ele disse: Adriano, muito interessante essa entrevista, um grande abraço.
É porque mostra o trabalho hercúleo, digamos assim, dos consultores do Senado e da Câmara na construção, na elaboração de projetos aqui no Senado. Porque realmente é uma percepção que eu tenho, que muita gente acha que o debate só acontece ali, na hora do plenário, na hora das comissões, entre senadores e deputados. Não. Existe um grupo de servidores, os consultores do Senado e da Câmara, que faz esse trabalho de costura, não a costura técnica, a costura política dos projetos em discussão no Senado. Então é muito interessante a gente conhecer também o trabalho dos consultores do Senado e da Câmara dos Deputados.